بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، Essa é mais uma aula sobre a explicação do livro الدورة الإرباهية في المسائل الفقهية de Imam Shawqani رحمه الله رحمة واسعة. E nas aulas anteriores falávamos sobre algumas regras que têm a ver com a comida, bem como o abate, e foi o último tópico que a gente abordou na semana passada, que foi a regra sobre o abate daqueles que professam o judaísmo e o cristianismo. طيب. Na aula de hoje vamos entrar num novo tópico também que tem a ver com a comida, mas dessa vez para vermos as etiquetas islâmicas, sobre a comida. Yani sobre a comida. Quais são as etiquetas islâmicas durante o processo da pessoa yani, comer? Disse Imam Shawqani rahimahullah, Babu Adab al-Akl. Capítulo sobre as etiquetas que devemos ter ao comer. E a gente sabe que o Islã é uma religião completa. Não existe algo que as pessoas necessitam, excepto que o Islã esclareceu as regras a respeito dessa coisa. E as etiquetas são aquilo que mais diferenciam os muçulmanos de outros. As etiquetas islâmicas diferenciam o muçulmano com outros, com os descrentes, com os judeus, com os cristãos. E o profeta sallallahu alaihi wasallam, em várias narrações, nos chamava para contrariarmos os Ahl al-Kitab, contrariarmos os judeus e os cristãos, para que a gente não seja semelhante a eles, ou não, a gente, se estiver à frente deles, yani, deve haver distinção. Aquele é muçulmano, aquele não é muçulmano. Portanto, o muçulmano deve ter sempre at-tamayyuz, deve ter sempre aquilo que é a separação. O muçulmano, quando for visto, deve ser distinguido como muçulmano. Aquele que se insere numa sociedade ou numa comunidade e não é distinguido se é muçulmano ou não, então esse tem grandes problemas no seu Islã. Pois o Islã é al-fasil, é aquele que divide, coloca uma linha muçulmano, não muçulmano. Portanto, o muçulmano não deve viver numa comunidade em que qualquer pessoa que chega nessa comunidade não sabe diferenciar se ele é muçulmano ou não. E uma das coisas que diferencia o muçulmano são as etiquetas, como disse, são as etiquetas, bem como a forma de vestir, como iremos ver nos capítulos que vêm mais para frente sobre o vestuário e coisas semelhantes. Portanto, Imam Shawqani rahimahullah pretende nesse capítulo chamar a atenção de que nós muçulmanos temos nossas etiquetas ao comermos. E essas etiquetas o muçulmano deve ensinar os seus filhos desde pequenos para que cresçam com essas etiquetas. E não sejam, como se diz, colonizados pela sociedade. Quer dizer que vão pegar etiquetas das pessoas que estão à sua volta, porque ele não tem uma base, não tem etiqueta. Disse, rahimahullah, tushra'u lil'akli at-tasmi'a. Essa é a primeira etiqueta. Que é legislado a pessoa, antes de comer, de mencionar o nome de Allah subhanahu wa ta'ala. E essa, yani, esse hábito deve ser parte da nossa vida em todos os assuntos. A gente sempre começar mencionando o nome de Allah subhanahu wa ta'ala. Hoje estamos a rogar a baraka, a bênção de Allah subhanahu wa ta'ala naquilo que a gente faz. Não só na comida, mas também na bebida, bem como no vestuário e coisas do gênero. Portanto, é legislado ao muçulmano, antes de comer, de yani, dizer Bismillah. Se ele dizer Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, também não há nada de mal nisso. Não há nada de mal nisso. Portanto, se ele dizer Bismillah, é suficiente. Se dizer Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, também não há problema nisso. Portanto, antes de comer, a primeira etiqueta é mencionar o nome de Allah subhanahu wa ta'ala. É mencionar o nome de Allah subhanahu wa ta'ala. E isso yani, traz na nossa consciência de que essa comida também é um favor de Allah subhanahu wa ta'ala. Não fomos nós que fizemos essa comida chegar a nós, mas Allah subhanahu wa ta'ala é quem nos sustenta. Allah subhanahu wa ta'ala é quem nos sustenta. Portanto, quando a gente diz Bismillah ar-Rahman ar-Rahim ou Bismillah antes de comer, estamos a invocar Allah subhanahu wa ta'ala pedindo a Ele bênção nessa comida. Pedindo bênção nessa comida e também reconhecendo de que Ele subhanahu wa ta'ala é o único sustentador. É o único sustentador. Sendo assim, a gente não inicia comer aquilo que ele nos sustentou, senão mencionando o nome dele, subhanahu wa ta'ala. O profeta sallallahu alaihi wasallam disse, como vem no hadith de Aisha radiallahu anha, al-mu'minin, disse, qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yani Aisha radiallahu anha, disse que o mensageiro de Allah sallallahu alaihi wasallam disse, إذا أكل أحدكم طعاما فليقل بسم الله فإن نسي في أوله فليقل بسم الله على أوله وآخره. البروفيت صلى الله عليه وسلم ديسي نشتي حديث إذا أكل أحدكم طعاما فليقل سيون دي فوج بريتندير كومير أوغو انتون كي ديجا بسم الله. Bismillah, yani em nome de Allah, subhanahu wa ta'ala, como? Ou inicio comer em nome de Allah, subhanahu wa ta'ala. Tanto esse, assim como outro, é o significado de Bismillah. E o profeta, sallallahu alaihi wa sallam, mais para frente, disse, فَإِنْ نَسِيَ فِي أَوَّلِهِ, yani se a pessoa esquecer, e o esquecimento é algo que ocorre no ser humano. O esquecimento é algo que ocorre no ser humano. Sendo assim, se a pessoa por acaso esquecer ao iniciar comer, esquecer mencionar o nome de Allah subhanahu wa ta'ala, esquecer dizer Bismillah, então o profeta sallallahu alaihi wa sallam trouxe aqui yani, uma solução. Disse faliakul, yani, se você esquecer mencionar o nome de Allah no início da comida, então que diga Bismillah ala awalihi wa akhirihi. Yani a pessoa senão yani, se não recordar-se e mencionar o nome de Allah subhanahu wa ta'ala no início yani, da comida, então, se ele se recordar no meio ou antes de terminar de comer, então, que ele diga Bismillah ala awalihi wa akhirihi. Bismillah ala awalihi wa akhirihi. Quer dizer, em nome de Allah subhanahu wa ta'ala, no início, pelo início, bem como no fim. Yani, quer dizer que o nome de Allah subhanahu wa ta'ala, se for mencionado no início, assim como no fim, então, é a mesma coisa. Quer dizer que o nome de Allah subhanahu wa ta'ala serve para o início, bem como no fim. A pessoa pode restar uma colher, por exemplo, de comida. Depois dele comer parte da comida, e restar uma colher, e se ele se recordar de que esqueceu de dizer Bismillah, então que diga nesse tempo بسم الله على أوله وآخره. يعني em nome de Allah subhanahu wa ta'ala, pelo início e pelo fim, yani, dessa comida. Portanto, a pessoa não deve se desleixar dessa legislação, que é mencionar o nome de Allah subhanahu wa ta'ala antes da pessoa tomar qualquer refeição. E um dos benefícios do basmala, que é mencionar o nome de Allah subhanahu wa ta'ala, é que impede o shaitan de partilhar a comida consigo. Quando a pessoa menciona o nome de Allah subhanahu wa ta'ala antes de iniciar a sua refeição, isso impede que o demônio coma com a pessoa. Como disse o profeta sallallahu alaihi wa sallam no hadith de Jabir, onde ele, yani Jabir, disse que ouviu o mensageiro de Allah sallallahu alaihi wa sallam e aqul: إذا دخل الرجل بيته فذكر الله عند دخوله وعند طعامه قال الشيطان لا مبيت لكم ولا عشاء وإذا دخل فلم يذكر الله عند دخوله قال الشيطان أدركتم المبيت فإذا لم يذكر الله عند طعامه قال أدركتم المبيت والعشاء. O profeta sallallahu alaihi wasallam disse neste hadith que quando a pessoa entra dentro de casa e não menciona o nome de Allah subhanahu wa ta'ala ao entrar dentro de casa, ou melhor, ele disse sallallahu alaihi wasallam de que se a pessoa entrar dentro de casa e mencionar o nome de Allah subhanahu wa ta'ala, yani a pessoa entrar em casa e diz bismillah, فذكر الله عند دخوله وعند طعامه, e ele também mencionar o nome de Allah subhanahu wa ta'ala antes de comer, quer dizer que ele menciona o nome de Allah antes de entrar em casa e também antes de comer, então o shaitan diz لا مبيت لكم ولا عشاء, yani o shaitan diz para o seu grupo dentre os demônios, diz que vocês não têm acesso a essa casa, bem como não têm acesso à comida dessa casa. Não têm acesso à comida dessa casa. Portanto, isso mostra-nos de que mencionar o nome de Allah subhanahu wa ta'ala, só a pessoa entrar dentro de casa, isso é motivo de impedir que o shaitan passe a noite dentro da casa ou entre nessa casa. E se a pessoa mencionar o nome de Allah subhanahu wa ta'ala antes de comer, então isso é suficiente para impedir que o shaitan partilhe a comida consigo. E aí alguém pode dizer, como é que o shaitan come? Eu vejo a minha comida não acaba. Quando o shaitan come com a pessoa, quer dizer que a sua comida não tem baraka. Você pode comer dois pratos, enquanto se você mencionasse o nome de Allah subhanahu wa ta'ala, o pouco seria suficiente. O pouco seria suficiente. Como vê no hadith a seguir. Ainda nesta narração, o profeta sallallahu alaihi wasallam disse: وَإِذَا دَخَلَ فَلَمْ يَذْكُرِ اللَّهَ عِنْدَ دُخُولِ. Se a pessoa entrar dentro de casa e não mencionar o nome de Allah subhanahu wa ta'ala ao entrar dentro de casa, قَالَ الشَّيْطَانُ, o shaitan diz, أَدْرَكْتُمُ الْمَبِيتِ, quer dizer que nessa casa vocês têm acesso essa noite ou esse tempo que ele não mencionou o nome de Allah subhanahu wa ta'ala ao entrar em casa. Quer dizer que vocês, os demônios, que são yani, o grupo de shaitan, vocês têm acesso a essa casa. Pois o nome de Allah subhanahu wa ta'ala não foi mencionado. E a única coisa que afugenta os demônios é mencionar o nome de Allah subhanahu wa ta'ala. Daí que o profeta sallallahu alaihi wasallam disse, quando o adhan é feito, os shaitans, os demônios, fogem todos. Fogem. Por quê? Porque não querem ouvir o adhan. Não querem ouvir o adhan. Aqueles que estão mergulhados nesse mundo obscuro, seja da feitiçaria ou coisas dessa natureza, não suportam ouvir o nome de Allah subhanahu wa ta'ala ou dhikr. Ou dhikr. Até já ouvi entrevistas de feiticeiros a mencionarem abertamente de que o único problema que eles têm com os muçulmanos é, yani, até uma feiticeira que era entrevistada, ela disse que, falando do mundo dela de feitiço, diz que sempre que a gente tenta fazer o mal nos muçulmanos, normalmente encontramos ele algo que é como se fosse uma cúpula que proteja ele. E isso, às vezes a pessoa nem sente, mas a pessoa faz dhikr, está pegado ao jadkar, aos dua, que é recomendável a pessoa a fazer ao amanhecer e anoitecer, e a pessoa nem se apercebe. Allah subhanahu wa ta'ala protege ele de várias coisas. Portanto, o nome de Allah subhanahu wa ta'ala é bastante forte. Portanto, aqui o profeta sallallahu alaihi wasallam diz que esse indivíduo que entra na sua casa sem mencionar o nome de Allah subhanahu wa ta'ala dá acesso ao shaitan e o seu conjunto de entrarem dentro da sua casa. E disse sallallahu alaihi wasallam: فَإِذَا لَمْ يَذْكُرِ اللَّهَ عِنْدَ طَعَامِهِ قَالَ أَدْرَكْتُمُ الْمَبِيتَ وَالْعَشَى. Então ele diz, sallallahu alaihi wasallam, de que esse indivíduo, se não mencionar o nome de Allah subhanahu wa ta'ala na comida, quer dizer que não mencionou o nome de Allah subhanahu wa ta'ala ao entrar dentro de casa, não mencionou o nome de Allah subhanahu wa ta'ala ao comer, então deu acesso gratuito aos demônios de passarem a noite dentro da sua casa e de passarem com ele também a refeição. Na salallahu alaafia wa salama. Daí que você vê esse tipo de casas, não há baraka, não há bênção. Comem, nunca sentem saciados, ou nunca se beneficiam da comida, no que diz respeito à própria saúde. Tanto isso tudo é porque a comida não tem baraka, não tem bênção, pois não, eles não estão apegados ao dhikr, a mencionar o nome de Allah subhanahu wa ta'ala. Vendo uma narração no Sahih Muslim, a partir de Hudhayfa ibn Yaman, disse: Qala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam: Inna ash-shaytana la yastahilla at-ta'ama alladhi lam yudhkar ismullahi alayhim. O profeta sallallahu alayhi wa sallam disse: o shaytan apodera-se da comida que não é mencionada o nome de Allah subhanahu wa ta'ala. E numa outra narração, a partir de Aisha radiyallahu anha, como vê no Sunan al-Tirmidhi, Kana Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam yakulu ta'aman fi sittatin min ashabihi, faja'a arabiyun fa'akalahu bilukumatayn, faqala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam: أما إنه لو سمى لكفى لكم. Neste hadith de Aisha radiyallahu anha disse que certa vez o mensageiro de Allah sallallahu alaihi wasallam estava a comer com seus companheiros, e isso mostra a humildade do profeta sallallahu alaihi wasallam, de que comia com seus companheiros, não desprezava. Ele, sallallahu alaihi wasallam, era o mais humilde, até montava no seu animal, no seu camelo, com outros sahabas, com outros dentre os seus companheiros. Tanto neste hadith, Aisha radiyallahu anha, sua esposa, Ummul Mu'minin, disse que certa vez o mensageiro de Allah, sallallahu alaihi wasallam, estava a comer com seis dos seus companheiros. Sittatin min ashabihi. Tinha seis companheiros dele a passarem uma refeição. Faja'a arabiyun fa'akalahu bilukmatayn. Yani, quando eles estavam a fazer ou a passar essa refeição, veio um beduíno, yani, quer dizer que sentou-se com eles para comer. Quer dizer que outros comiam uma, tiravam uma vez, uma mão. E esse beduíno veio, comeu duas mãos. Yani, quer dizer que tirou, que uma mão não lhe chegava. Yani, comeu tirando duas mãos. quer dizer que ele comeu o dobro daquilo que outros comiam. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم, quando o profeta صلى الله عليه وسلم viu isso, disse: أما إنه لو سمى لكفى لكم. Disse: se ele mencionasse o nome de Allah subhanahu wa ta'ala antes de comer, então essa comida seria suficiente para vocês todos. Seria suficiente para vocês todos. Portanto, isso mostra de que quando a comida não é suficiente para a pessoa, é porque essa comida não tem baraka. E normalmente é por não ser mencionado o nome de Allah subhanahu wa ta'ala, ou pode ser porque a comida foi também adquirida por vias ilícitas, dinheiro de juros e coisas dessa natureza, dinheiro de drogas. Esse tipo de atos que não são permitidos, que são haram, também faz com que a comida não tenha bênção. O sustento da pessoa não tem bênção. Você vê os traficantes de drogas, os traficantes de até seres humanos, eles nunca podem ganhar muito dinheiro com esse crime que eles fazem, mas nunca encontra eles terem uma vida sossegada. Por quê? Porque esse ato não traz nenhum baraka na vida dele, não traz nenhuma bênção, e a bênção vem com ela o sossego também do coração da pessoa e também da estabilidade da sua vida. Tanto o profeta sallallahu alaihi wasallam disse que se este indivíduo tivesse mencionado o nome de Allah subhanahu wa ta'ala antes de comer, então a comida seria suficiente para todos. Quer dizer que ele comeu mais do que os outros. Ele veio, não mencionou o nome de Allah subhanahu wa ta'ala, sendo assim comeu mais do que os outros, quer dizer que o shaitan partilhou com ele a comida. O shaitan partilhou com ele a comida. Tá aí. E dentre as etiquetas também, antes de a pessoa comer, ou durante o processo de comer, é usar a mão direita. É usar a mão direita. Quer dizer que o muçulmano não come com a mão esquerda. O muçulmano não come com a mão esquerda. O profeta sallallahu alaihi wasallam disse, como vê no Sahih Muslim, أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يأكل أحدكم بشماله ولا يشرب بشماله فإن الشيطان يأكل بشماله ويشرب بشماله. يعني البروفيت صلى الله عليه وسلم proibiu os muçulmanos de comerem com a mão direita, dizendo لا يأكل أحدكم, que nenhum de vós coma com a sua mão direita, com a sua mão esquerda, com a sua mão esquerda, e que nenhum de vós beba com a sua mão esquerda, pois o shaitan come com a sua mão esquerda e bebe com a sua mão esquerda. Portanto, essa proibição é para a gente não se assemelhar àquilo que é as etiquetas dos demônios, que é comerem com a mão esquerda e beberem com a mão esquerda. Portanto, o muçulmano diferencia-se dessas criaturas imundas comendo com a mão direita. Comendo com a mão direita. Alguém pode dizer que existem pessoas que, por natureza, por exemplo, são habituadas à mão esquerda. Não há problema a pessoa escrever com a mão esquerda ou fazer trabalhos usando, apoiando-se mão com a mão esquerda, mas quando chega para comer, ele deve se habituar a comer com a mão direita. Deve se habituar a comer com a mão direita. E dentre as etiquetas também é que quando a pessoa come, deve comer com, comer nas extremidades do prato, não no meio do prato. Daí que disse Imam Shawkani rahimahullah, ومن حفتيه الطعام لا من وسطه. Quer dizer que dentre as etiquetas islâmicas é a pessoa comer dos lados do prato. Quer dizer que não comer no meio do prato. Colocar a mão no meio do prato. Por quê? Porque o profeta sallallahu alaihi wasallam disse, como vê no Sunan al-Tirmidhi, أن النبي صلى الله عليه وسلم قال البركة تنزل في وسط الطعام فكلوا من حفتيه ولا تأكلوا من وسطه. O profeta sallallahu alaihi wasallam disse que não comam com a mão, ou não comam no meio da comida, pois a baraka, a bênção desce no meio da comida. O profeta sallallahu alaihi wasallam disse que aqui que a bênção desce no meio da comida, sendo assim que que a pessoa coma dos lados da comida, quer dizer, da extremidade do prato. Por quê? Porque se ele comer no meio da comida, a baraka da comida, a bênção da comida vai acabar antes dele acabar toda a comida. Quer dizer que a comida dele ficará sem baraka, ficará sem bênção. Portanto, a bênção desce no meio da comida e vai se espalhando por outros lados da comida. Sendo assim, a pessoa come dos lados, até chegar, por fim, no meio da comida. Até chegar no meio da comida. Portanto, essa é uma das grandes etiquetas que o Islã ensina aos muçulmanos. Como disse o profeta sallallahu alaihi wasallam também numa outra narração, إذا أكل أحدكم طعاما فلا يأكل من أعلى الصحفة ولكن ليأكل من أسفلها فإن بركتها تنزلو من أعلاها. Se um de vós comer, então, que não coma por cima da, yani, de cima da comida. Yani, também, essa é uma etiqueta, que é, se a comida ter uma elevação, a pessoa não come de cima, mas sim, começa por baixo. Começa por baixo da comida. E depois, vai subindo. E depois vai subindo. Portanto, essa é uma das etiquetas também de comer. E dentre as etiquetas também, o que Imam Shaukani Rahimahullah mencionou, que é a nossa quarta etiqueta, que é وَمِمَّا يَلِيهِ. Quer dizer que dentre as etiquetas é a pessoa comer do lado do prato que está próximo dele. Exemplo, isso é algo que os muçulmanos infelizmente não tem nos dias de hoje. A sunna é as pessoas comerem todas juntas no mesmo prato. Yani, a sunna é as pessoas comerem todas no mesmo prato. Por exemplo, uma família tem um prato, yani, normalmente, para aquele que conhece a cultura árabe, normalmente nas casas sempre tem um prato grande, que é o chamado de prato familiar, onde todos os membros da comida comem do mesmo prato. E isso, infelizmente, é algo que está sendo abandonado com essas limitações que as pessoas têm pela cultura ocidental, onde cada um come separado, até um come na cozinha, outro come no quarto, outro come não sei aonde, na sala lá, afi al-salama. Tudo isso é contrário àquilo que são as etiquetas do Islã, que é juntar todas as pessoas no mesmo sítio e no mesmo prato. E veja só a diferença e a afeição da família que está sempre junta, com aqueles que estão separados, um come no quarto, outro come na varanda, outro come, nunca se juntam para a refeição. O profeta sallallahu alaihi wasallam disse, como vê no hadith de Umar ibn Abi Salama, que era filho de Salama, como vê no Sahih al-Bukhari Muslim, qala kuntu ghulaman في حجر النبي صلى الله عليه وسلم وكانت يدي تطيش في سحفتي فقال لي يا غلام سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك. عمر ابن ابي سلمة era era miúdo, e a gente sabe que o profeta صلى الله عليه وسلم casou com Umm Salama depois da morte de Abu Salama. E Umm Salama tinha filho, que era esse, um deles, Umar. E isso também mostra, dá-nos uma grande lição, que é o homem que fica padrasto deve tratar bem os filhos da esposa. Veja que Umar sentava, nesta narração disse que يعني quando eu era criança, sentava nas pernas do profeta sallallahu alaihi wasallam. كنت غلاما في حجر النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك اللي sentava nas pernas do profeta sallallahu alaihi wasallam. O profeta sallallahu alaihi wasallam, yani isso mostra que ele tinha afeição para com o filho da sua esposa, que é Umm Salama. Então, aqui Umar ibn Abi Salama diz que certa vez estava numa refeição e ele estava sentado nas pernas do profeta sallallahu alaihi wasallam. وكانت يدي تطيش في صحفتي. Yani ele diz que a sua mão, yani coisas de criança, yani não comia de um sítio. Quer dizer que a sua mão comia, esticava, ia para um sítio, comia de outro sítio, comia. Quer dizer que ele comia de um pouco de todos os cantos da comida, no recipiente onde eles estavam a comer. Então o profeta sallallahu alaihi wasallam, veja aqui que não bateu a ele, como fazem yani, algumas pessoas que pensam que estão a educar, não bateu a ele, ou não gritou para ele. O profeta sallallahu alaihi wasallam disse para ele: Ya gulam, o rapaz, mencione o nome de Allah subhanahu wa ta'ala antes de comer, wakul biyaminik, e coma com a sua mão direita. E as crianças às vezes têm esse hábito de usar as duas mãos a comer. A pessoa começa a educar a eles desde cedo de que use a sua mão direita. Não é para pensar de que a criança de um dia para outro vai mudar. Vai levar tempo. Isso vai crescer com eles. Você sempre vai dizer, use a sua mão direita, mencione o nome de Allah subhanahu wa ta'ala. E isso também é importante quando a família se junta. É aí onde cada um vê o defeito do outro, coisas que precisam ser corrigidas. Agora, famílias que são yani, separadas, onde cada um come na sua esquina, como se diz, não é possível educar ou ensinar esse tipo de etiquetas. Portanto, aqui o profeta sallallahu alaihi wasallam disse para esse rapaz, disse, coma com a tua mão direita, wakul mimma yalika, e coma daquilo que está próximo de ti. Quer dizer que não é parte das etiquetas islâmicas. Por exemplo, estamos a comer num único recipiente mais de duas, três pessoas, cada um yani, num dos lados da comida, e você vai comer do lado da comida que está próximo de uma outra pessoa. Começa a esticar a tua mão a passar de um lado para o outro. Portanto, essas não são etiquetas islâmicas. Aqui o profeta sallallahu alaihi wasallam ensinou de que a pessoa come daquilo que está próximo dele. A pessoa come daquilo que está próximo dele. Tá aí. Também dentre as etiquetas, como mencionou Imam Shawkani rahimahullah, disse: وَيَعْلَكُ أَصَابِعَهُ وَالسَّحْفَ. Yani, quer dizer, dentre as etiquetas é lamber os dedos e lamber também o recipiente onde a pessoa come. E isso as pessoas podem, yani, os que estão apegados ou que foram cegados com a cultura europeia, podem achar isso de algo nojento. Como é que você está a lamber os teus dedos? E min al-ajib, dentre as coisas yani, incríveis, é que esses dedos que você estava a comer, essa comida que você estava a comer, como é que yani, torna-se nojento você lamber a tua mão que você usou para comer, e a comida por si só não é imunda, não é impura. Então como é que você sente de que yani, isso é algo que não convém a pessoa fazer, lamber os dedos para uma comida que você próprio comeu inicialmente e que se não fosse pura para você comer, então você não comeria. E isso também nos educa a algo que é etiqueta islâmica, é a pessoa comer com a mão. É a pessoa comer com as suas próprias mãos. E essa coisa de garfo e faca, ou colheres, são coisas que vieram com os europeus, outros povos. Os muçulmanos sempre se apegaram à sunna do profeta sallallahu alaihi wasallam, até antes de chegar o colonialismo, que instituiu esses hábitos e costumes de garfo e faca e coisas dessa natureza. Portanto, aqui o profeta sallallahu alaihi wasallam nos ensina a lamber os dedos. como vê no hadith de Anas, no Sahih Muslim, onde o profeta sallallahu alaihi wasallam, quando os sahaba mencionaram as etiquetas do profeta sallallahu alaihi wasallam, disseram: "Anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana idha ta'ima ta'aman la'ika asabi'ahu thalathan." Yani, o profeta sallallahu alaihi wasallam, quando comia, ele lambia os três dedos, quer dizer que ele comia com três dedos, sallallahu alaihi wasallam. E os três dedos que se referem aqui são depois do dedo pequeno, o dedo que vem a seguir, o dedo indicador e também o dedo que está mais para frente. Portanto, esses três dedos, temos o dedo que está mais para baixo, o dedo que vem a seguir, o que vem a seguir e o que vem a seguir. Yani, começando do indicador, indo para a esquerda, os três dedos são os dedos em que o profeta sallallahu alaihi wasallam usava para comer. E essa é a sunna. A pessoa comer com esses dedos. Se ele comer com todos os dedos, também não há mal nisso. Mas a sunna é usar os três dedos e lamber os três dedos depois de terminar de comer. Como disse Anas, radiyallahu anhu, de que o profeta sallallahu alaihi wasallam كان إذا طعم طعاما لعق أصابعه الثلاثة وقال إذا وقعت اللقمة أحدكم فليملط عنها الأذى وليأكلها ولا يدعها للشيطان. يعني o profeta sallallahu alaihi wasallam também ensinou uma outra etiqueta, que é quando a comida cai, a pessoa está a comer, a comida cai, não é para você deixar a comida. Limpa a comida. Portanto, o profeta sallallahu alaihi wasallam disse: se a comida cair, então apanhem a comida, limpe e comam essa comida. وَلَا يَدَعْهَا لِلشَّيْطَان. Não deixa isso para o shaitan vir comer. Quer dizer que o shaitan apodera-se da comida, os restos que a pessoa deixa. Portanto, isso mostra que a gente deve tornar a vida do shaitan difícil. Não dar espaço a ele para comer. Não dá a ele espaços para comer. Aquele que come e resta comida no prato e vai deitar, esse está a alimentar o Shaitan. Está a alimentar os demônios. Pois eles já apoderam-se desse tipo de comida. Portanto, a sunna é a pessoa comer até o último grau que existe no prato. E não deixar nada para o Shaitan. E não deixar nada para o Shaitan. Se o tempo nos permitisse, iremos mencionar aqui algumas passagens que foram mencionadas, yani várias histórias sobre, yani, sobre esse significado, pessoas que seguiam o sunna do profeta sallallahu alaihi wasallam, e umas passagens sobre alguns demônios, mas o tempo não nos permite. Talvez na aula que vem a seguir, bi'idhnillah, possamos mencionar isso. E vamos parar por aqui. Pedimos que Allah subhanahu wa ta'ala nos faça dentre os verdadeiros seguidores da sunna do profeta sallallahu alaihi wasallam, que ele subhanahu wa ta'ala nos aumente no conhecimento benéfico. Wa billahi tawfiq wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi sallama tasliman kathira.